Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, nessa temporada super especial em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. Bem, esse ano a Proje, que tá danada, tá usada, montou um estúdio na feira de negócios aqui do CONCAR, justamente para a gente ter palestrantes incríveis conversando com a gente sobre assuntos incríveis também. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que está super em alta, que empresas estão correndo atrás para se especializar, para entender mais sobre, e quem já conhece de aplicar, de inovar, de trazer isso para a realidade mais próxima dos seus colaboradores, que é o ESG. Bem, e para conversar comigo sobre esse assunto, eu recebo aqui a Luciana Dalmagro. Seja muito bem-vinda, Luciana, ao ProjeCast.
Obrigada, Igor. Obrigada a todos pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no CONCAR pela primeira vez. Espero que seja a primeira, Igor. Espero que vocês me chamem mais vezes.
A primeira de muitas, com toda a certeza. Gente, só para passar, assim, uma pincelada no currículo da Luciana. Ela é farmacêutica, mestre em ciências, gestora empresarial, produtora rural e empreendedora. Ela já foi vencedora do Prêmio Mulheres do Agro de 2020 de grandes propriedades. É também embaixadora do mesmo prêmio em 2021 e 2022. Ela foi eleita, inclusive, em 2021 como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, membro de diversos programas com foco em sustentabilidade e desenvolvimento social, palestrante com mais de 60 eventos nos últimos 2 anos. Enfim, isso é só uma pincelada, porque se a gente fosse falar o seu currículo todo, meu Deus do céu, ia só um episódio especial para isso, para falar sobre as suas experiências, né, Luciana? Mas eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando para você, na sua realidade, como que o ESG veio parar dentro da sua realidade? Como que você hoje tem visto essa prática no mercado, que algumas empresas começaram a ter esse olhar mais direcionado para esse pilar agora, mas como que você tem visto? Ainda mais você que vem ali do agro, como que isso está sendo aplicado também nesse meio?
Legal, Igor. O ESG veio no mundo como uma tsunami nos últimos anos. Vamos relembrar, se há 5 anos atrás a gente escutava falar sobre ESG. Não, né? Mas de repente virou um top trend, né? O mundo hoje não fala em outra coisa a não ser ESG. A gente na Fazenda vem trabalhando com sustentabilidade, Igor, já há alguns anos. Eu diria que há uns 10 anos. Aí você vai falar, ah, sustentabilidade, ESG, né? Que lance é esse? Onde se comunica isso? Eu vejo que o ESG é a sustentabilidade, mas em uma linguagem mais corporativa, em uma linguagem mais de mercado financeiro. Então, tem coisa que é muito nova, como o próprio termo, mas tem coisa que a gente já faz há muitos anos, né? E na Fazenda é um ambiente ideal para a gente trabalhar com sustentabilidade. Se a gente trabalhar de outra forma, Igor, a gente já está ficando para trás. Então, eu me conecto com o tema de forma muito prática, que é fazendo, né? Então, entender os problemas da Fazenda. Por exemplo, a questão de energia. Poxa, a gente precisa de muita energia. Então, será que dá para gerar energia elétrica? Opa, dá. Então, bora, vamos gerar. Água, outro problema. Dá para captar água da chuva, reutilizar? Dá. Então, vamos. Então, você entende que foi uma jornada construída, claro que com propósito, mas também por necessidade, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, que o ESG já não é mais uma questão de diferenciação de negócio. Nossa, eu vou fazer porque eu quero chegar na frente. Gente, quem não fizer, quem não trabalhar com sustentabilidade, já está ficando para trás.
Exatamente.
Então é mais ou menos isso, Igor.
Não, maravilha. E eu acredito que essa responsabilidade das empresas, dos negócios, com o ambiente onde elas estão inseridas, é uma base até para a lucratividade, né? Como que hoje você enxerga esse pensamento de responsabilidade social, seja ele para o meio ambiente, seja ele para a comunidade, seja ele para a governança, como lucrativo para os negócios?
Quando a gente vai fazer uma análise de projeto, para implantar qualquer projeto, a primeira coisa que a gente olha é a sustentação econômica disso. Opa, ele para em pé esse projeto? Mas ninguém sai fazendo projeto de sustentabilidade à louca. Ah, só por propósito eu vou montar uma coisa legal. Não, a gente analisa se isso se sustenta. E a maioria desses projetos não só se sustentam, Igor, como eles trazem um retorno muito interessante. Eu te trouxe há pouco o exemplo de energia elétrica, gente. Gerar energia, que no passado a gente falava de um payback, uma taxa de retorno aí de 10 anos, hoje a gente realiza em 4, 5. Né? Então tem uma sustentação econômica muito grande. E aí você trouxe um ponto também, que é a questão, né, de impacto social. Como que fica essa questão do S, do ESG? Eu acho que esse é o ponto que a gente vai ter que explorar mais agora. Né? Eu fiquei muito feliz com o que eu vi aqui no Congresso, com a preocupação de vocês em explorar muito o aspecto social do ESG. Mas a gente ainda vê que tem pouca gente falando de gente. E quem vai fazer a economia andar? Quem vai fazer a parte ambiental ser bem cuidado são pessoas. Então a gente tem que começar essa jornada olhando para as pessoas. E aí, Igor, conectando isso com o agronegócio, a gente tem uma pitada de dificuldade, porque pensa comigo. Nas fazendas, que é o meu caso, que é onde eu trabalho, as pessoas não só trabalham, mas elas moram, cara. Então, assim, a gente está falando quase de uma gestão de comunidade, né? Então, a gente tem que tornar ali um ambiente legal para as pessoas quererem ficar. Não só ficar, mas como chamar o filho para estar no negócio também no futuro, né? Começar a falar de sucessão familiar ali, dos colaboradores também. Então, Igor, assim, é um universo tão grande o ESG, uma agenda tão complexa, que realmente, em um primeiro momento, a gente tem que priorizar. E aí a gente prioriza, olhando impacto, e sempre com essa preocupação de sustentação econômica, porque a gente quer o projeto de pé, né?
Maravilha. Eu acho que um ponto importante trazer para a nossa conversa, de que não necessariamente essa preocupação com esses três pilares do ESG devem vir só de empresas grandes. Pequenos e médios negócios também precisam, porque investir em projetos de cunho sustentáveis e que tragam essa responsabilidade social, não precisa ser grandes projetos com grandes investimentos. Mas pequenas mudanças de pensamento dentro da cultura organizacional também levam a sua empresa a ser preocupada com os pilares do ESG, né? Como que você enxerga esse ponto? E principalmente, como quem está nos assistindo pode trazer essa visão para dentro dos seus processos? Por onde começar? Como começar?
Ah, excelente, Igor. Eu me considero jovem, estou com 37 anos e vejo que a minha geração, a geração dos jovens e dos mais jovens ainda, a gente tem um sonho muito grande, que é mudar o mundo. E eu comecei a perceber que, se a gente quer mudar o mundo, um bom lugar para a gente começar é dentro da casa da gente. E depois disso, dentro dos nossos negócios. Então você está certíssimo, não é uma competição aqui de quem é maior, de quem tem mais colaborador, de quem fatura mais, não é isso. Pode ser empresa super pequena, pode ser a casa da gente, pode ser um empreendedor individual. Gente, dá para trabalhar com sustentabilidade, com ESG, independente do tamanho dos negócios. É claro, né, Igor, que tem que ter uma jornada adaptada, né? A gente não vai começar com projetos caríssimos, com investimentos altos, mas dá para fazer. Dá para fazer sustentabilidade em qualquer tamanho de negócio. Eu sou a prova viva, eu acabei não me apresentando, mas eu sou uma sucessora no agronegócio. Eu sou a quinta geração de produtores na mesma fazenda. Então imagina, Igor, que quando eu assumi e comecei a trabalhar com projeto de sustentabilidade, as pessoas falavam: nossa, Luciana, aí é mais fácil, né? Negócio já consolidado, com bom volume. E eu tinha essa dúvida, falava: poxa, será que num pequeno negócio eu consigo replicar isso que a gente está fazendo na fazenda, em um grande negócio? E aí eu montei uma empresa pequenininha de produção de flores comestíveis, lá no interior de São Paulo. Uma empresa pequena, mas com grandes valores, Igor. E a gente conseguiu traçar muito bem traçadinha essa jornada da sustentabilidade, do mesmo jeito que a gente fez num grande negócio. Então, assim, pessoal, eu juro para vocês, eu sou a prova viva de que é possível. Mas é uma chave que a gente vira dentro da cabeça da gente, de querer ser sustentável, Igor.
Exatamente. E não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica, mas existe uma base para isso acontecer. Qual foi a sua base? Como que você enxerga o começo de tudo? O que é imprescindível as pessoas olharem para esses pontos para, de fato, começarem a ser mais responsáveis socialmente nos três pilares do ESG? Ou melhor, como que elas fazem para potencializar essa responsabilidade? Qual que é a base aí que você acredita que seja?
Muito bom. Como que começa, né? Que começo é esse? Então, acho que o começo é a gente fazer uma análise muito sincera do nosso negócio e entender os problemas. Então, a sustentabilidade, Luciana, é uma resolução de problema? É. A gente entende onde está sendo ali o maior impacto e começa a atuar. E aí, fazendo um gancho aqui com o Congresso, né, a questão pessoas, né? Inclusão, diversidade, fazer uma análise, né? Como é que está essa distribuição aqui na minha empresa, né? Entre colaboradores e colaboradoras? A gente vai ter que fazer um trabalho para aumentar a inclusão, para a gente ter essa importante sonhada diversidade e equidade. Poxa, vamos encarar de frente os problemas. O que eu tenho muito medo, Igor, é quando a gente fica só falando, né, de ESG, de sustentabilidade, e não faz. Eu acho que a gente está numa fase agora que a gente precisa ir para a ação. A gente já conversou bastante, como mundo, como sociedade. A gente precisa fazer. E aí, gente, talvez não seja fazer grandes, enormes projetos, é começar. Modelinho de startup, começando, sabe? Poxa, esse é meu problema, vamos tentar resolver o problema, vamos traçar uma jornada que seja simples, humilde, mas que seja muito bem traçada, muito sólida. E a coisa legal é que a gente começa a colher frutos maravilhosos. E aí não é a Luciana que está falando. A ciência que fala, né, gente? Quanto mais diverso, quanto mais incluso nós somos nas nossas empresas, melhores os resultados. Então, assim, tem motivo maior para a gente começar?
Exatamente. Tá explicado. A gente nem precisa nem tentar justificar o que já está escancarado na nossa cara.
Sim.
Luciana, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Certamente, cada pilarzinho do ESG daria uma temporada inteira para a gente mergulhar fundo, mas aqui é só uma pincelada para a galera sentir um gostinho de como está sendo o evento. Eu queria te agradecer demais. Muito obrigado pela sua participação. Adorei o nosso bate-papo. E muito obrigado pela sua companhia também. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Até lá, você acompanha os desdobramentos dessa conversa e de outros assuntos no blog da Prodic, o endomarketing.tv. A gente se vê. Até lá.